Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora o Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Tainá Guinelli, trago para você as novidades da semana de política, mundo, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Danilo Nunes. Olá, Danilo.
Olá, Tainá. Olá, ouvinte.
E no panorama de hoje você confere. Temer sente saudade de fazer campanha para deputado federal.
Raquel Dodge faz balanço da Lava Jato.
Placa de carro suspeito de levar assassinos de Marielle Franco é identificada.
Donald Trump tem a intenção de se encontrar com Kim Jong-un em maio.
Setor de serviços cai 1,9% em janeiro.
Campanha de vacinação contra a febre amarela termina em São Paulo.
As notícias da Fapcom, a previsão do tempo e as novidades do esporte. Política. O presidente Michel Temer afirmou hoje que sente saudade de fazer campanha para deputado federal. A declaração foi dada em um discurso durante a cerimônia de entrega de títulos de propriedades para assentados da reforma agrária e para moradores de áreas que ainda não foram regularizadas.
O evento aconteceu em Caraguatatuba. Em sua fala, Temer lembrou que exerceu 6 mandatos como deputado federal. Além disso, revelou a alegria de ver entre os presentes na cerimônia pessoas conhecidas.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, fez um balanço dos números da Lava Jato nesta manhã.
Segundo Raquel, 134 acordos de delação premiada foram encaminhados ao STF, o Supremo Tribunal Federal. Eles ainda aguardam homologação. Além disso, mais de 100 pessoas respondem a ações penais relacionadas à operação.
Conforme os números apresentados, a previsão de devolução de R$1,3 bilhão no exterior e R$1,4 bilhão no Brasil.
Dia 17, a operação completou 4 anos. Atualmente, ela está na 49ª fase.
O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância, estabelece modificações das audiências do sítio em Atibaia. Elas seriam realizadas nos dias 22 e 27 de junho, mesmas datas dos Jogos do Brasil na Copa do Mundo da Rússia.
A ação investiga se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu propina da Odebrecht em forma de reformas do sítio que foi concedido para ele.
Para o dia 22, testemunhas de defesa de diferentes réus que fazem parte do processo seriam ouvidas. Já no dia 27, 7 testemunhas, também de defesa, iriam depor. Em ambos os dias, os depoimentos seriam feitos por videoconferência.
Até o momento, as audiências não foram remarcadas.
A Polícia Federal concluiu essa semana o inquérito que tinha a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, entre os investigados.
O relatório foi encaminhado ao STF, Supremo Tribunal Federal, na quarta-feira. Ele será estudado pelo ministro Dias Toffoli.
Corrupção e lavagem de dinheiro foram os crimes investigados nesse inquérito. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, afirmou essa semana que os benefícios do programa Bolsa Família terão reajustes. O anúncio do percentual ainda não foi definido, mas está previsto para esse mês e entrará em vigor a partir de maio.
Mesmo defendendo a continuidade do programa, Osmar disse que o Bolsa Família não reduziu o número de pobres e nem impactou a diminuição da desigualdade de renda.
A A placa de um carro suspeito de transportar criminosos que podem estar envolvidos no assassinato da vereadora carioca Marielle Franco foi identificada pela polícia do Rio de Janeiro. Ela é de Nova Iguaçu.
Segundo os investigadores, imagens de câmeras de segurança da região da Lapa registraram dois homens parados dentro de um veículo por 2 horas. Eles estavam nas cercarias da Casa das Pretas, o último local em que a vereadora passou antes de ser morta.
Conforme as imagens, os suspeitos falavam no celular e seguiram o carro de Marielle. A polícia está em busca da pessoa que conversava com a dupla nos telefonemas.
Para os investigadores, de 2 a 3 veículos participaram do crime.
Marielle foi morta com 4 tiros na cabeça. O motorista do carro em que estava, Anderson Pedro Gomes, também foi baleado e morreu. As balas usadas para matar Marielle Franco e Anderson Pedro Gomes são do mesmo lote de parte das munições usadas na maior chacina de São Paulo.
O fato ocorreu em Barueri e Osasco, no ano de 2015. 17 pessoas morreram. 3 policiais militares e um guarda civil foram condenados pelos assassinatos.
De acordo com a Polícia Civil Carioca, o lote UZZ-18 foi vendido à Polícia Federal de Brasília pela CBC, a Companhia Brasileira de Cartuchos, em 2006.
Agora, a Polícia Federal quer saber como as balas saíram de Brasília e chegaram ao Rio de Janeiro e rastrear por onde as munições passaram desde 2006.
Internacional.
A Casa Branca informou que o presidente Donald Trump tem a intenção de se encontrar com o líder norte-coreano Kim Jong-un no final de maio. A confirmação da decisão aconteceu durante a ligação entre Trump e o líder sul-coreano Moon Jae-in.
Os preparativos para os próximos compromissos com a Coreia do Norte e ações concretas para conseguirem a desnuclearização de Pyongyang foram assuntos discutidos na ligação.
O ministro de Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, afirmou no último dia 16 que diplomatas britânicos serão expulsos da Rússia. A decisão foi tomada em resposta à determinação do Reino Unido de impor sanções contra o país.
Os britânicos acreditam que a Rússia seja responsável pelo ataque contra o ex-espião russo Sergei Skripal. Ele era ex-coronel do Serviço de Inteligência e tinha refúgio no Reino Unido.
No dia 16, o ministro de Relações Exteriores britânico, Boris Johnson, falou que é provável que o próprio presidente russo, Vladimir Putin, tenha usado o agente nervoso de nível militar para envenenar o ex-espião Sergei Skripal. A Rússia nega qualquer envolvimento no caso e Vladimir Putin disse que as acusações feitas são chocantes e imperdoáveis.
Economia.
Setor de serviços caiu 1,9% em janeiro, quando comparado a dezembro de 2017. O dado foi divulgado dia 16 pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Essa queda é a maior desde maio do ano passado, quando o setor teve uma redução de 2,7%. Ela aconteceu depois de subir 1% em novembro e 1,5% em dezembro.
Segundo o gerente da Coordenação de Comércio e Serviço do IBGE, Rodrigo Lobo, o setor de serviços depende de algo maior e mais duradouro para se recuperar.
A Samarco anunciou dia 16 que fará uma troca de comando. O atual presidente, Roberto Carvalho, deixará o cargo. E o diretor de operações e projetos, Rodrigo Alvarenga Vilela, assumirá a empresa de forma interina.
Roberto Carvalho trabalhou na Samarco por 32 anos e desde 2016 esteve à frente da empresa.
União Europeia planeja imposto de 3% sobre faturamento de empresas com receitas digitais.
A ideia é de tributar o lucro e usar as receitas das empresas como base para cobrar os impostos.
A proposta deve ser apresentada na próxima semana, mas ainda pode sofrer alterações.
Para ser aprovada, é preciso que todos os países participantes da União Europeia apoiem a iniciativa. Além de atingir os 28 países do bloco, as grandes empresas dos Estados Unidos podem ser afetadas pela nova tributação.
Saúde.
Terminou dia 16 a campanha de vacinação contra a febre amarela em São Paulo. Segundo o balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, 7 milhões de pessoas foram vacinadas no estado, 76% da meta estipulada.
Ao todo, no estado de São Paulo, foram 326 casos de febre amarela confirmados e 116 pessoas morreram.
No entanto, o Zoológico de São Paulo, o Zoo Safari e o Jardim Botânico foram reabertos dia 15, mas 29 parques da capital continuam fechados por precaução. O Food and Drug Administration, órgão responsável pela regulamentação de medicamentos dos Estados Unidos, divulgou um plano de ação para reduzir a níveis baixos a nicotina dos cigarros. De acordo com o órgão, a medida vem para diminuir o impacto do tabaco na saúde pública.
FAPCOM.
A nova edição do projeto Comunicadores do Futuro acontece em maio. O projeto traz inúmeras palestras, oficinas e bate-papo com profissionais de todas as áreas da comunicação.
Ele é voltado principalmente para os alunos do ensino médio que se interessam por este campo do conhecimento.
Os estudantes que quiserem vir ao evento precisam se inscrever através do site da FAPCOM. Lá eles também podem conferir a programação completa do projeto.
O Comunicadores do Futuro será realizado dia 9 de maio, das 10 da manhã às 5 da tarde. Estão abertas as inscrições para os cursos de extensão de 2018 da FAPCOM.
De março a outubro, vários cursos dos eixos de comunicação, filosofia, tecnologia e educação serão oferecidos. Para participar, você precisa se inscrever e conferir a programação completa. Entre no portal da instituição, fapcom.edu.br.
A nova edição da revista de comunicação da Paulus está disponível para consulta. Comunicação, desafios emergentes na América Latina é o tema deste periódico.
Para conferir o conteúdo da revista, acesse o site da FAPCOM.
Na próxima terça-feira, dia 20 de março, será realizada a quinta edição do Poros da Comunicação.
Invasão da visão e a visão da invasão é o tema do debate que terá a presença de Ciro Marcondes Filho, Norval Baitelo Júnior, Leão Serva, Fábio Cicchini e Alex Reimayr.
O programa acontece das 2 às 5 da tarde e será transmitido ao vivo pelo canal da FAPCOM no YouTube.
Também na terça-feira, dia 20, acontece aqui na FAPCOM a Aula Magna. O evento tem como tema Comunicação e Superação da Violência.
A palestra será feita pelo padre Júlio Lancelotti. Certificado de horas complementares será emitido, mas, para recebê-lo, o aluno precisa fazer a inscrição pelo site fapcom.edu.br.
A aula magna será realizada às 7h30 da noite no auditório Padre Tiago Alberione, no piso -2 da instituição. A presença dos alunos é obrigatória. A chamada será feita em sala de aula às 7 da noite.
Na próxima semana, nos dias 19, 20 e 21, acontece a campanha do livro FAPCOM 2018.
Especificamente no dia 20, os alunos que adquirirem aqui na FAPCOM algum livro do acervo de comunicação, filosofia e educação da Paulus terá 40% de desconto.
O evento acontece das 9 da manhã ao meio-dia e das 6 da tarde às 9 da noite. Participe!
Intervalo, já voltamos. Rádio FAPCOM, o som da comunicação.
Panorama.
Você está ouvindo a Rádio FAPCOM. Acompanhe nossa programação no site fapcom.edu.br/rádio.
Os discos que marcaram uma geração estão aqui no Melhores Discos. Informações, análises, curiosidades e muito mais. Melhores Discos. Toda terça-feira, às 18h.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Siga a gente no Twitter, arroba Rádio Fapcom.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação. Panorama.
E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece a Catedral da Sé. Pela Cidade.
Olá, ouvinte! Eu sou a Carol Costa e começa agora mais uma edição do Pela Cidade. Eu apresento para você a Catedral da Sé. A Catedral da Sé, com nome original Catedral Metropolitana Nossa Senhora Assunção em São Paulo, é um dos monumentos mais antigos da capital paulista. Sua primeira construção foi em 1591, elaborada pelo alemão Maximilian Hell, professor de arquitetura na Escola Politécnica. Em 1745, a Velha Sé, como era conhecida, foi elevada à catedral e uma nova construção foi feita. Mas foi só em 1913 que a versão atual da catedral foi construída. Ela também foi um marco na história política do país. No período da ditadura militar, o cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes combatia a ditadura, denunciando crimes e torturas, além de ceder o espaço da catedral para as manifestações políticas e ecumênicas. Na questão estética, a catedral tem estilo neogótica e é decorada com estátuas de bronze, painéis em alto relevo e vitrais feitos por artistas brasileiros e estrangeiros. Outro elemento do lugar é o órgão italiano, fabricado em 1954. Ele é o maior da América do Sul e possui 5 teclas manuais, 329 comandos e 12 mil tubos. A famosa cripta foi inaugurada em 1919. Fica debaixo do altar principal e é um vasto salão suportado por várias colunas e arcos. Até hoje, os sarcófagos dos bispos e arcebispos são mantidos lá, além dos restos mortais do cacique Tibiriçá, primeiro cidadão de Piratininga, e do padre Feijó, regente do Império. Lá você também encontra o Marco Zero da cidade, um pequeno monumento que foi construído em 1934 e traz um mapa das estradas que partem de São Paulo com destino a outros estados. A Catedral da Sé oferece missas diárias e se você quiser ouvir os badalos dos 61 sinos, é só passar por lá meio-dia ou às 18h. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 7 da noite, sábado das 8 da manhã às 5 da tarde e domingo das 8 da manhã à 1 da tarde. As visitas monitoradas acontecem todos os dias, das 10 às 11h30 da manhã e da 1 às 5h30 da tarde. Aos sábados, até às 4h30 da tarde. As visitas só não acontecem às segundas-feiras e no último domingo do mês. E claro, a catedral fica na Praça da Sé, sem número, próxima à estação Sé do metrô.
Pela Cidade. E toda quinta-feira, às 18h, você pode curtir o Pela Cidade no site fapcom.edu.br/rádio.
Cultura.
Estreou essa semana nas telas de cinema o filme De Encontro com a Vida. O longa alemão conta a busca de Salia, um jovem que ficou parcialmente cego na adolescência, pelo seu sonho, que é trabalhar em um hotel de luxo. Sem revelar sobre o problema de visão, o rapaz consegue um estágio em um famoso hotel da cidade de Munique. Porém, seu plano de esconder a cegueira começa a se complicar quando Salia se apaixona por Laura.
Outra estreia do cinema foi o longa Em Pedaços. Depois de cumprir pena por tráfico de drogas, o turco Nuri vai para a Alemanha com a esposa Katja e o filho Roku. Certo dia, em um escritório, ele e o menino morrem vítimas de uma explosão criminosa. Katja fica arrasada com o fato e, após o período de luto, ela briga na justiça pela punição dos culpados, um casal neonazista. Mas, insatisfeita com o desenrolar do caso, a viúva decide fazer vingança com as próprias mãos. Com a história, o longa faz uma reflexão sobre os conflitos da sociedade, as tentativas de assassinatos de inocentes e sobre o amor incondicional de uma mulher por sua família.
A Matilha Cultural está recebendo a exposição Jornalismo em Quadrinhos, algo inédito no Brasil. A mostra exibe desenhos criados por Alexandre de Maio, Carolina Ito, Robson Villalba e Elô D'Angelo. O visitante terá a oportunidade de conhecer diferentes estilos e propostas, além de conferir prints de jornais do século XV, os quais provam que o jornalismo em quadrinhos já estava presente naquela época. Outro destaque do evento é uma HQ elaborada em comemoração aos 100 anos do samba. Workshops e debate sobre jornalismo em quadrinhos também fazem parte da mostra, que acontece até o dia 8 de abril. O evento é gratuito e funciona de terça a domingo, do meio-dia às 9 da noite. A Matilha Cultural fica na rua Rego Freitas, número 542, na República, centro de São Paulo.
O MIS, Museu da Imagem e do Som, exibe a mostra Tensão, do artista holandês Erwin Olaf. A exposição discute tabus sociais e de gêneros. Ocupando o primeiro andar do museu, a mostra possui 22 fotos e 7 videoinstalações produzidas por Olaf nos últimos 15 anos. A exposição fica em cartaz até o dia 8 de abril. Você pode visitar de terça a sábado, do meio-dia às 8 da noite, ou aos domingos e feriados, das 11 da manhã às 7 da noite. O ingresso custa R$ 10,00. Estudantes pagam meia. O MIS está localizado na Avenida Europa, número 158, no Jardim Europa, São Paulo.
Esporte. Essa semana, times brasileiros entraram em campo para disputar a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América. Pela Copa do Brasil, o São Paulo foi a Maceió enfrentar o CRB. O tricolor paulista venceu a partida por 3 a 0. Marcos Guilherme, Valdívia e Rodrigo Caio foram os autores dos gols.
Com o resultado, a equipe garantiu a classificação para a quarta fase da competição. O sorteio dos confrontos, dias e horários dos jogos da próxima fase do campeonato será feito na segunda, dia 19.
O evento acontece às 11 horas da manhã em Brasília, na sede da CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Pela Libertadores, na terça-feira, o Vasco recebeu a Universidade de Chile e foi derrotado por 1 a 0. Arauz foi o autor do gol, aos 31 minutos do segundo tempo.
Devido ao placar, o Vasco está em terceiro lugar no Grupo 5. A equipe, que não tem nenhum ponto, está apenas à frente do Cruzeiro pelo saldo de gols.
O próximo jogo da equipe cruzmaltina na competição é justamente contra o Cruzeiro fora de casa. A partida acontece dia 4 de abril, quarta-feira, às 9h45 da noite.
No dia 3, a Universidade de Chile recebe o Racing. O jogo é às 9h30 da noite, horário de Brasília.
Na quarta-feira, o Flamengo foi ao Equador enfrentar o Emelec. Com 2 gols de Vinícius Júnior, o Mengão venceu a partida de virada por 2-1. Ângulo foi o marcador do time da casa.
Com o resultado, os cariocas assumiram a liderança do grupo 4. A equipe está com 4 pontos.
O Flamengo volta a campo pela Libertadores no dia 18 de abril, quarta-feira, às 9h45 da noite. O jogo será contra o Santa Fé, time colombiano, no Maracanã. O estádio estará com os portões fechados devido à confusão que aconteceu com os torcedores rubro-negros na primeira rodada do campeonato.
Já o Emelec enfrentará o River Plate no dia 19 de abril. A partida é às 9h30 da noite, horário de Brasília. Também na quarta-feira, o Corinthians entrou em campo. O Timão recebeu o Deportivo Lara, time venezuelano, e venceu a partida por 2 a 0. Emerson Sheik abriu o placar e Pernia contra ampliou o marcador.
Com a vitória, o Corinthians é líder do grupo 7 com 4 pontos. A equipe volta a campo dia 18 de abril, quarta-feira. A partida será fora de casa contra o Independiente da Argentina, às 9h45 da noite, horário de Brasília.
Já o Deportivo Lara enfrenta o Milionários no dia 17, terça-feira. O jogo é às 9h30 da noite, horário de Brasília.
Na última quinta, o Santos enfrentou o Nacional do Uruguai no Pacaembu. O alvinegro praiano venceu o jogo por 3 a 1. Sasha duas vezes e o Rodrigo foram os marcadores santistas e Oliva dos visitantes.
O Peixe jogou toda a etapa complementar com um homem a menos. Gabriel recebeu o segundo amarelo e assim o vermelho após uma entrada em polenta.
Pelo resultado, o Santos está em segundo lugar do grupo 6 com 3 pontos. O próximo jogo da equipe será fora de casa contra o Estudiantes no dia 5 de abril, quinta-feira, às 9h30 da noite, horário de Brasília.
Já o Nacional enfrenta o Real Garcilaso na terça-feira, dia 3. A partida é às 7h15 da noite, horário de Brasília.
O panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Tainá Guinelli e Danilo Nunes, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2018.
Agradecemos a sua audiência e até a próxima sexta-feira.
Panorama.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.